mensagem da Elik, né? Há muito tempo, ela está na instituição desde 1993, né? Tem dedicado a várias disciplinas ali no Instituto de, na Universidade Porto-Cabense. Ela é doutora em Direito pela Universidade de Vigo, na Espanha, com investigação em temas de direito da concorrência. Foi formadora da Ordem dos Advogados no Centro Regional do Porto. É investigadora permanente do Instituto Jurídico Porto-Calense na linha de investigação política e governança internacional. Editora adjunta da Revista Jurídica Porto-Calense, né? Eu sou uma grande fã da professora Dora Alves. Já li as publicações dela no âmbito do direito da União Europeia, que é também um tema de meu interesse. Então, para mim, é uma honra poder aqui estar moderando esse painel com a professora Dora Alves Rezende. Agradeço muito por estar aqui conosco, por ter aceitado o convite de participar conosco neste projeto, desse ciclo de seminários. E a professora Dora Rezende Alves hoje vai apresentar uma comunicação intitulada O Mecanismo do EU-Pilot como Notícia Sustentável para a Aplicação do Direito da União Europeia. Professora Dora, a palavra é sua.
Muito obrigada, professora Fraziel, pelas suas palavras carinhosas e os meus agradecimentos a toda a organização deste Uniprocessos por estas sessões. Também assisti às sessões anteriores e depois então dessas duas sessões mais vocacionadas para a questão da vulnerabilidade, iniciamos hoje a primeira de duas sessões, talvez mais vocacionadas para a sustentabilidade. Por isso, mais uma vez, os meus parabéns à organização pela visão e pela articulação dos temas nesta divisão. Eu vou pedir então, não sei como é que faço, acho que já está visível, não é? Agora, para passar, vou passando aqui em baixo, creio eu. Dizia eu, neste ciclo de conferências que está articulada em volta de dois eixos principais e em que, apesar de terem sido, como digo, assisti também às anteriores, de terem sido focados temas muito diferentes, há uma lógica condutora que uniformiza e dá coerência a esta ordem. Os meus cumprimentos também para os meus colegas de painel, a minha colega aqui do IPL, também ligada ao Instituto Jurídico Portucalense, ao meu colega do Brasil, que tenho o gosto de estar a conhecer, e ao nosso outro colega que em boa hora irá juntar-se a nós. Como a professora Franciel, muito bem e muito obrigada, já apresentou o tema que aqui trago, ainda não sabemos muito bem o que é, porque é assim um nome enigmático, mas vamos tentar descobrir e qual é a lógica desta abordagem aqui nestas temáticas. Como sabemos, o tempo não vai chegar, porque nunca chega, por isso há aqui uma lógica de seguimento desta apresentação que provavelmente não vou conseguir cumprir, mas espero dar a ideia principal e, sempre muito importante, esperemos, não, acho que falo em nome de todos, esperemos depois chegar à fase da publicação, porque aí sim podemos ter a informação completa, com todas as referências, com todos os dados disponíveis. E eu sublinho sempre a questão da publicação, porque é só ela que nos permite depois poder usufruir do trabalho dos colegas e aplicá-lo também depois na nossa própria pesquisa, Por isso não é só uma questão, é uma questão de interesse pessoal, não no sentido último do meu texto, mas no sentido de ter acesso aos restantes textos e dessa forma poder continuar este trabalho de investigação. Bom, sendo isso, estamos então em matéria claramente assumido do direito da União Europeia. Convém sempre situarmos este contexto que cumpre este ano 75 anos de paz na Europa dos países aderentes. Infelizmente, não de toda a Europa, não podemos falar em paz em toda a Europa, mas em relação aos países da União Europeia, falo em 75 anos, sim, porque me refiro às comemorações do surgir da ideia da Europa comunitária, que surgiu em 1950 e depois, claro, teve as suas concretizações jurídicas em 1951 e em 1957, e são essas as bases que deram origem àquela que é hoje a União Europeia. A União Europeia, que se afirma hoje, então, como uma organização de Estados e cidadãos, mas também com uma faceta assumida de se caracterizar como uma união de direito, o que faz parte também dos seus valores consagrados no artigo 2º do Tratado da União Europeia, que é hoje o tratado estrutural desta entidade com características ímpares no mundo, uma união de direito que tem como pressuposto a cooperação leal e ativa, voluntária dos seus membros, portanto, dos Estados. E da sua originalidade faz parte também um mecanismo específico para reação aos possíveis incumprimentos por parte dos Estados-membros. Como nós sabemos, no direito há sempre esta parte da possível violabilidade. Os Estados participam neste projeto porque querem, é voluntário, nos termos da adesão prevista no artigo 49 do TUE, do Tratado da União Europeia, podem inclusivamente voltar a sair, ou seja, retirarem-se deste projeto. Estamos no artigo 50 do TUE, e inclusive já foi utilizado por um país, não é? O Reino Unido, que entrou num primeiro momento, só em 1972, e foi o primeiro país, depois de termos reunido 28 países neste projeto, em 2020 o Reino Unido foi o primeiro a retirar-se. Como dizia, isto pressupõe então uma vontade, e dessa vontade resulta então o chamado princípio da cooperação leal, em que os Estados, artigo 4º, número 3 do TUE, os Estados vão, assumem que vão colaborar, que vão cooperar ativamente na aplicação e no cumprimento do direito da União Europeia. Mas nem sempre isso acontece, seja por algum desconhecimento, seja porque não conseguem fazê-lo de forma completa, seja porque não conseguem fazê-lo de forma inteira, ou seja, cumprem apenas parcialmente, existe um mecanismo dito formal, previsto nos tratados, previsto desde os tratados originários e, em si mesmo, uma característica que revela a natureza jurídica da União Europeia ao prever uma instância jurisdicional, o Tribunal de Justiça da União Europeia, que será então competente para aferir desse incumprimento através de um contencioso próprio. Mas que se trata de uma situação bastante gravosa para os Estados. Os Estados são colocados em causa pelos seus pares, ou melhor, perante os seus pares, podem ser também pelos seus pares, mas perante os seus pares e por uma instância jurisdicional alheia ao seu próprio, à sua existência constitucional. Tudo isto poderia ser mais elaborado, mas não é agora a questão de analisarmos a natureza jurídica da União Europeia. Estamos apenas a constatar que existe uma via de acesso contenciosa a que chamamos a ação por incumprimento, artigos 258, 259 e 260, agora do Tratado do Funcionamento, sobre o funcionamento da União Europeia, onde, precisamente, encontramos os artigos que prevêem a possibilidade de, já lá vamos, uma das instituições, a Comissão, se dirigir aos Estados no sentido de apelar ao cumprimento, portanto, teremos uma fase pré-contenciosa através de uma notificação, depois através de um parecer fundamentado, ou seja, dois momentos em que damos a Comissão, portanto, a instituição competente, dá a possibilidade ao Estado de melhorar o seu contributo para a aplicação do direito da União Europeia, mas, em última análise, poderá seguir a via contenciosa dirigindo-se ao Tribunal de Justiça da União Europeia. O que é que vai acontecer? Pronto, isto como lhes dizia há pouco, também os outros Estados-membros também podem servir de ter a iniciativa deste procedimento. A Comissão será sempre chamada, mas eventualmente os Estados-membros poderão também prosseguir eles próprios. Não é muito, não é de todo frequente. Conseguimos indicar nos dedos de uma mão as situações em que estas iniciativas são tomadas por outro Estado-membro e ainda menos são aquelas em que prosseguem. Porquê? Porque lá está. É sério, é complicado um Estado-membro apontar o dedo. Portanto, normalmente será, então, cabe à Comissão, e é a Comissão que o assume, e dirigir-se-á ao Tribunal de Justiça da União Europeia no sentido de obter, e o primeiro passo é esse, obter tão só uma declaração de incumprimento por parte de um determinado Estado. Uma situação diferente será a possibilidade de prosseguir depois para a aplicação de uma sanção. Já estamos a falar de um segundo momento, de uma segunda ação, de uma necessidade de cumprir outros trâmites. E, mais recentemente, temos uma possibilidade aberta, mais direta, para as situações em que o incumprimento diz respeito à não comunicação das medidas de transposição de uma diretiva. Bom, mas a questão... vamos lá ver se não me perco. Mas a questão é que todo este procedimento é aquilo que dizemos formal, previsto nos tratados, originário, ou seja, desde os tratados fundadores e nos tratados fundadores previsto, é uma situação delicada em termos da vida internacional do Estado, de ser colocado em causa, eventualmente ver-lhe aplicada uma sanção. Há muitas situações de início da propositura, mas há relativamente poucas, estamos a falar por ano entre as 20 e menos de 30 situações de prosseguir para um procedimento, portanto, uma ação de incumprimento no Tribunal de Justiça. Estamos a falar de números como começar, ou seja, no ano ter 300 queixas, mas ficarmos apenas com menos de 30 processos que prosseguem para a via contenciosa. Mesmo assim, é gravoso. Toda esta situação é gravosa. E aqui surge, então, o âmago da questão que está ainda em estudo aqui nesta apresentação e não se esgotará nesta apresentação, que é um mecanismo não formal criado à parte dos tratados, ou seja, na documentação da Comissão Europeia, e a Comissão Europeia tem, sim, esta competência na medida em que, artigo 17 do TUE, ela representa a fiscalização desse cumprimento do direito da União Europeia. Aliás, chamamos-lhe a guardiã dos tratados, por ter essa tarefa, e esta tarefa pode ser gerida através de alguns mecanismos, como é que eu faço isto? Através de alguns mecanismos não formais. Isto é, não previstos nos tratados, não previstos no chamado hard law, no chamado direito vinculativo. E, ou seja, há uma margem de ação por parte da Comissão antes de assumirmos um procedimento formalmente previsto. E quando me foi feito este convite para vir aqui conversar, eu estava realmente a analisar esta questão e encontrei, não sei, aqui alguma ligação no sentido de dizer que, como é que estamos de tempo? Estamos mal. No sentido de dizer que há aqui uma ideia de sustentabilidade nestes mecanismos não formais. Isto é, quando falamos da hipótese de a Comissão, através de um diálogo informal, através de uma plataforma digital, entrar em comunicação com os Estados-membros que poderão estar a incumprir o direito da União Europeia ou nesse caminho. Se nós pudermos dialogar antes de assumirmos um procedimento formal, estamos numa ideia de sustentabilidade, na medida em que a ideia de sustentabilidade na União Europeia é entendida num sentido muito amplo, na perspectiva de concretização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E se pensarmos, em especial, no objetivo 16, nós estamos a falar de lá está, do Estado de Direito, do cumprimento do valor do Estado de Direito e, portanto, do cumprimento do direito da União Europeia, mas estamos também a falar das chamadas instituições eficazes. Ora bem, se nós conseguirmos ser precisamente eficazes no tratamento das situações de incumprimento numa fase prévia, tentando prevenir a necessidade de colocar em causa um Estado perante o Tribunal de Justiça da União Europeia, nós estaremos com um processo mais rápido, mais eficaz, menos doloroso para o Estado. Acima de tudo, quando forem às vezes questões técnicas para resolver, claro que há outras situações em que a infração é assumida, já está constatada de uma forma indiscutível, ou cai numa situação, por exemplo, da recusa ou da clara não transposição de uma diretiva, e nessas situações não podemos recorrer a estas vias menos formais. Eu teria aqui alguns quadros para mostrar que realmente desde 2008, estamos a falar de mecanismos recentes, desde 2008 há então uma adesão ao tratamento das situações de incumprimento por parte dos Estados em diálogo com a Comissão, que tem uma tradução razoável em números. Os números que temos são principalmente de 2023, há alguns exemplos já de 2024, que depois no texto poderemos ver melhor. A situação poderá destacar-se por vários domínios diferentes, desde os impostos às questões do ambiente. As questões ambientais têm tido bastante sucesso através deste diálogo informal. Não são as únicas tentativas de criação de mecanismos. O EU Pilot não é o único mecanismo. Dois outros foram tentados, mas entretanto o seu uso ficou afastado. Aquele que vimos lá atrás, o chamado Solvit, também é adequado a situações transfronteiriças. Estes dados já são de 2024 para mostrar as áreas e o número de casos em que foi utilizado este mecanismo mais informal. E, acima de tudo, a questão é mostrar a minha crença no sentido de que, sim, encontramos aqui uma preocupação de celeridade e eficácia que é compatível com a busca de uma maior sustentabilidade e de encontro aos objetivos do desenvolvimento sustentável por parte da União Europeia. Nem tudo está dito, assumidamente, espero que depois fique escrito, pelo menos. Professora Franciele, muito obrigada, peço desculpa pelo abuso dos minutos adequados e muito obrigada pela oportunidade à organização. Muito obrigada.
Professora Dora Alves, muito obrigada pela sua exposição. Gostoso de um tema que nos faz refletir bastante sobre a questão da sustentabilidade, muito embora às vezes a gente não consiga fazer uma associação num primeiro momento, logo pelo tema, mas pela sua abordagem a gente consegue chegar a isso, né? Porque ela nos deu muito bem, principalmente quando mencionou a questão do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16. Né? Porque realmente, se a gente, como que a gente vai conseguir sustentabilidade nessa perspectiva mais ampla de sustentabilidade no âmbito do direito, é que por meio das instituições eficaz, né, instituições fortes, não é? É a mesma coisa quando a gente tenta aqui fazer no Brasil, nós temos aqui nossos problemas democráticos, essa questão da democracia, aí das instituições, principalmente com que diz respeito, né, às decisões dos nossos tribunais, a legitimidade das decisões dos nossos tribunais, é uma questão de sustentabilidade também. Isso tudo repercute, né? E no âmbito do direito da União Europeia, né, começando com a questão da cooperação leal, os Estados realmente eles precisam cooperar lealmente entre si para que possam fortalecer as suas instituições, né? E não só, não é só por meio do Tribunal de Justiça da União Europeia ou por essas instituições que já estão, por esses mecanismos que já estão estabelecidos nos tratados, né? Esse exemplo que a professora nos trouxe aqui do EU Pilot, né, que é um mecanismo informal de diálogo, pode ser realmente um caminho a inspirar também outras integrações regionais ou até mesmo um Estado federal como o Brasil, né, porque o que a gente verifica hoje é que não existem, pelo menos aqui, no Mercosul, né, fazendo uma perspectiva comparada, instrumentos que permitam verificar a conformidade do direito do Mercosul aqui dentro dos Estados membros do Mercosul. Tá? E isso já existe não só por meio do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas também outros instrumentos que permitem esta verificação, né? Porque uma vez que o direito da União Europeia não é respeitado por um dos Estados-membros, isso também impede que... isso é uma forma de impedir que sejam assegurados, que seja assegurada a tutela jurisdicional efetiva que para os particulares de acordo com o ordenamento jurídico europeu. Né? Isso também acontece não só trazendo também para a sustentabilidade no sentido mais estrito, não é? De sustentabilidade ambiental. É importante a gente também chamar a atenção para um conjunto de instrumentos que a União Europeia já adotou nessa seara, né? E que achei interessante também a gente ligar, porque a gente está aqui com um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, né? A gente quer concluir, a gente que já está concluído, mas que ainda falta uma fase, né, de adesão, no sentido de ratificação deste acordo pelos Estados-membros. E eu acredito que talvez este instrumento, né, que está muito mais no via diplomática, pode às vezes também inspirar o Brasil, né, e também o Mercosul numa via mais nesse sentido, da importância de nós realmente cumprirmos e adotarmos essas normas, né, que são de uma integração regional, no caso da União Europeia, né, que são normas supranacionais. Muito interessante essa discussão, professor. E eu vou agora verificar aqui no nosso chat aqui do YouTube para verificar se nós temos aqui algumas questões. Mas, na verdade, só temos aqui algumas mensagens, parabenizando a professora pela apresentação, não é? E no momento. E eu gostaria, então, de passar a palavra para a professora Elizabeth, professor Arthur, para endereçar aqui a professora Dora Alves algumas questões, algumas considerações sobre a apresentação dela. Não sei se a professora Elizabeth Santos
estava com o micro desligado.
Não sei se a professora Elizabeth Santos gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta à apresentação da professora Dora.
Já parabenizá-la relativamente à apresentação. Meus parabéns, gostei imenso. É um tema novo.
Com pouco material, não há muito material disponibilizado pela própria Comissão. Houve até uns anos, a partir de 2017, houve algum recuo na utilização destes mecanismos. Agora volta a surgir nos relatórios. Não é. Vamos lá ver, uma das características da União Europeia é também, ou tenta ser, a sua transparência, no sentido de termos acesso a todas as comunicações e toda a informação ser disponibilizada, inclusive através do multilinguismo nas 24 línguas. Nestes tópicos, confesso que não acho que seja muito transparente. Não há tanta informação como deveria e, professora Franciel, a questão é essa. Acho que ainda há muito a fazer nestes mecanismos e nestas formas de diálogo e no seu conhecimento para que efetivamente sejam eficazes. Porque realmente, como sublinhou, esta questão da morosidade é penosa para, ou dito de outra forma, conseguirmos celeridade é uma medida de sustentabilidade, porque são menos custos, é menos investimento em todo este caminho e alcançando a aplicação do direito à União Europeia, acreditamos nós que estamos a contribuir para mais rapidamente assegurar os direitos dos cidadãos e o funcionamento das instituições. Muito obrigada.
Eu só queria... Não há nenhum mecanismo ainda concretizado. Portanto, ainda não está...
Não, este já funciona. Este já funciona. Aqueles números que pronto, muito brevemente apresento, continua a haver uma discrepância imensa entre a quantidade de queixas e depois as queixas que estão conformes em termos de identificação, de descrição da situação e que podem prosseguir. Dentro dessas queixas, temos que ter em consideração que a Comissão faz uma triagem. A Comissão não consegue responder a todas as queixas, vai responder às queixas que são mais relevantes em termos globais, ou seja, às questões que têm maior impacto e, ou, por exemplo, são mais obviamente identificáveis como a transposição das diretivas. Portanto, há uma triagem assumida e definida pela Comissão com algumas prioridades. E dos números que ficam, que serão na ordem, como eu disse também, das 300 situações por ano, desse número conseguimos reduzir ainda 70% delas ou ainda mais com as soluções informais, através de plataformas de diálogo entre os, no nosso caso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, onde se situam esses centros, e a Comissão, dando informações, trocando algumas sugestões, no sentido de apelar ao cumprimento.
Professora Arthur Regis, gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta, professora Dora Alves?
Eu queria aproveitar a oportunidade aqui de beber da sabedoria da professora Dora. Professora Dora, pelo que a senhora colocou, na verdade o instrumento ele já funciona, ou seja, a base jurídica, a estrutura está posta, mas a instrumentalização dele ainda é muito restrita, sobretudo por conta do número de servidores, funcionários, pessoas que precisam limitar aquele número de denúncias ou de manifestações que chegam. Tem alguma perspectiva de ampliação dessa estrutura? Porque muitas vezes o que a gente percebe é que quando um órgão público abre um canal de denúncias, a população, entidades, órgãos, acabam utilizando desse canal de denúncia e essa estrutura ela tende, normalmente, sobretudo nas questões ambientais e animalistas, ela tende a tem uma necessidade de ampliação, porque realmente há uma boa participação da população.
Ora bem, isso, por um lado, será um bom sinal o número de queixas ser bastante elevado perante a Comissão, portanto as queixas serão apresentadas à própria Comissão, e esse número ascende aos milhares, e isso, até podemos ver isso como algo de bom, na medida em que os cidadãos europeus já se conhecem esses meios de denúncia, em que estão atentos às situações do direito da União Europeia, em que estão conscientes dos seus direitos, e eu acredito que esse caminho ainda não está completo. É preciso muito mais informação sobre cidadania, aquilo a que também, inclusive, com a professora Maria Manuela Magalhães do IJP, já temos abordado esse tema, a educação sobre a cidadania e de cidadania, no sentido de capacitar os cidadãos, não só no direito interno, mas também no direito da União Europeia. Portanto, as queixas são importantes, são uma forma de tomada de consciência da participação dos cidadãos europeus, mas é verdade, a Comissão não tem mecanismos de resposta de todas as situações, e também, pronto, também é óbvio que nem todas as situações são merecedoras de um processo formal. Depois, consciente destas situações, destas queixas, a Comissão, através deste mecanismo, vai incitar o diálogo diretamente com os centros dos Estados-membros, que, como disse, no nosso caso, em Portugal, está no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E são aí o diálogo já não pode ser propriamente transparente, tem que ser entre a Comissão e o Estado, no sentido de corrigir alguns comportamentos. A taxa de sucesso é considerável, é relevante. O que eu digo, quando eu digo que há pouca informação, é mesmo sobre os resultados, sobre os exemplos de casos. Como digo, consegui encontrar agora no relatório de 2024 alguns exemplos, que depois estarão no texto, ou exemplos concretos na aplicação de regulamentos no âmbito da saúde, no âmbito da fiscalidade indireta, no âmbito do ambiente, em situações em que o regulamento não é bem aplicado, ou situações, não é uma questão de transposição de diretiva, porque aí já temos que ir para o processo formal, é uma questão de apenas melhorar a sua aplicação, no processo de transposição não ter sido completo, não ter sido total, e poder haver ali uma medida de correção. Eu acredito que maior visibilidade nestes mecanismos vai levar a um maior uso. E quanto mais usarmos os instrumentos jurídicos permitidos, construídos, mais eles se vão desenvolver. Só queria uma última nota. Estes mecanismos são informais na medida em que não constam propriamente de bases jurídicas. Nós não temos legislação a organizar esta forma de diálogo, por isso é que ela é informal. Temos apenas documentação, e como todos sabem, a documentação da Comissão Europeia é extraordinária em termos de completude, de informação. Temos alguns documentos, dos chamados documentos preparatórios da Comissão, que nos vão dando alguma informação, e depois os relatórios. Os relatórios sobre a aplicação do direito da União, e uns relatórios também que descobri nesta pesquisa que são extraordinários, são os relatórios especiais do Tribunal de Contas Europeu. Porque o Tribunal de Contas lá está. Lá está. Há uma contabilização destes procedimentos na medida em que representam também ou diminuem os custos, portanto, a oneração do funcionamento das instituições, tornando-as mais eficazes. Muito obrigada.
Muito obrigada, professora Dara Alves. Né? Foi muito interessante a sua comunicação. Nos trouxe aqui insights, pontos para reflexão sobre novos mecanismos para o fortalecimento das instituições e também da cidadania, não é? E que é tão importante nos dizem respeito. Professora Dara, mais uma vez, ficamos muito satisfeitos. Mas agradecemos a sua participação nessa iniciativa. E já estou aqui ansiosa para ler a publicação, porque todos aqueles que estão participando aqui deste ciclo de seminários foram convidados a publicar na revista Bruno Processos. Então, ao final desse ciclo, nós teremos aqui a publicação dos professores. Então, já vou aguardar a publicação da professora Dora Alves na revista Bruno Processos. Né, para a gente ter aqui alguns mais avanços, né, porque a gente ainda tem aqui alguns, as publicações elas serão feitas, né, por volta lá do mês de dezembro, então a gente tem aqui alguns dias a mais para aprofundar e trazer algumas novidades, né, professora Dora?
Muito
obrigada. A professora Dora no início disse que talvez teria
daqui a pouco
com outra conferência, então eu não sei se ela vai ficar aqui.
Só mais um bocadinho, mais um bocadinho. Obrigada.
Obrigada. Professora Dora, e aproveito então para aproveitar este momento e também já então introduzir aqui o currículo da professora Elizabeth Santos, que é professora adjunta na escola.